Parashat de esta semana, Parashat Pinchas, Torá começa contando no começo da Parashá o que o Pinchas recebeu de Hashem, que até então ele não era considerado Kohen, e a partir daí ele seria considerado também parte dos Kohanim, pelo fato dele ter participado e feito o que ele fez no final da Parashá passada, zelado pelo nome de Hashem. Em seguida, Deus pede para contar o povo. Rashi dá algumas explicações por que contar o povo. Ou porque o Moshe está logo entregando o povo, assim como quando ele assumiu, contaram o povo na hora de entregar, ele também está contando o povo. Ou era para ver quanta gente sobrou depois de tantas pestes que teve, infelizmente, nesses tempos do deserto. Depois a Torá também traz algumas leis sobre terrenos, como que herda os terrenos, a herança dos terrenos em Israel. E o Moshe nomeia nesse momento, nessa parashá, ele pede para Deus quem ele vai nomear no lugar dele, o Yehoshua, alguém que vai liderar o povo depois que ele partisse desse mundo. E a parashá termina contando sobre todos os sacrifícios, como e quais eram feitos durante todas as festas, durante todos os dias, Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, todos os dias, quais eram os sacrifícios que eram feitos. E dizem nossos sábios que um dos motivos pelo qual essa parashá cai sempre nessa época, a época da destruição do templo, é para, em primeiro lugar, elevar um pouco o nosso espírito, lembrando que nós vamos brevemente poder fazer esses sacrifícios e também para nos despertar, para que nós lutemos por isso, para que Hashem, de fato, traga para nós o Beit HaMikdash, para podermos fazer esses sacrifícios. É interessante nessa parashá, na contagem do povo, a tribo de Binyamin, a Torá chega na conta que tinha 45.600 pessoas. A tribo de Dan tinha 64.400. Então, resumindo, um tinha 45, outro 64. Hafetz Chaim fala, se você olhar, você vai perceber algo muito interessante. Binyamin tinha 10 filhos. Dan tinha um único filho. A Parashá, inclusive, nomeia todos os nomes das famílias. Eram 10 filhos que Binyamin tinha e Dan tinha apenas um filho. Então, a pessoa poderia pensar que tá óbvio, olhando para esses números, a tribo de Binyamin vai ser gigantesca, a tribo de Dan vai ser uma tribo pequenininha. Mas não é isso que aconteceu. A tribo de Dan era muito maior do que a tribo de Binyamin, que tinha mais filhos. Isso é para demonstrar para nós que tudo está nas mãos de Deus. E se Deus quer alguma coisa, daquela forma vai ser. Então, da mesma forma, se Deus quis que uma pessoa que tinha apenas um filho crescesse de uma forma tão grande e uma tribo que tinha mais filhos crescesse menos, assim será conforme a vontade de Hashem. Queria contar uma história, já contei essa história no passado, mas acho que vale a pena repetir, principalmente, tem muito a ver com os nossos dias agora. Em 1982, teve uma batalha de Israel, uma campanha chamada Shalom HaGalil, Paz para o Galil. Naquela época também estava complicado no norte de Israel, que é a região chamada Galil. O Líbano estava atacando o tempo todo, Katiushas e assim por diante. E chegou um momento que precisava se fazer alguma coisa. Dentro do exército, eles tinham uma missão extremamente perigosa e que era para acabar com as forças do Líbano rapidamente para que não continuasse dessa forma. Para essa missão, era uma missão que necessitava de 5 aviões que iam sobrevoar o Líbano e iam fazer a missão que eles tinham lá em cima. E era uma missão praticamente certeza absoluta que quem fosse não iria voltar nunca mais. E por isso, não podia escolher ninguém que tivesse filhos, ninguém que fosse casado. Pegaram 5 pessoas que eram jovens, era uma missão secreta, eles não podiam falar para ninguém o que eles vão fazer. Um dia antes da missão, o comandante deles chamou eles e falou: hoje vocês podem ir para casa, contem para os seus pais a missão importante que vocês têm amanhã, aproveitem para se despedir deles, e só hoje mesmo que vocês vão estar permitidos a contar para alguém, e somente para os seus pais. Um dos 5 jovens se levantou e falou: comandante, por favor, eu posso ir também para a cidade de Bnei Brak e contar para um grande rabino que tem naquela cidade para pedir uma brachá, para que nós tenhamos sucesso nessa missão. O comandante falou: eu não sei, não é tão simples contar para mais alguém, deixa eu pesquisar. E ligou para o superior dele, que ligou para o superior, até que chegou no ministro da defesa, então, o Ariel Sharon. O Ariel Sharon falou: se é para pedir uma brachá para um sábio em Bnei Brak, está permitido, mas só para ele. O jovem foi até um grande sábio que viveu em Bnei Brak, já falecido hoje, chamado Stipler. Ele chegou para o Stipler e contou para o Stipler que amanhã nós 5 temos uma missão extremamente impossível e nós queríamos uma brachá do rabino, por favor. O rabino então falou para eles: vão em paz e voltem em paz. E antes que o jovem saísse da sala, o rabino falou: um minuto, que horas é essa missão amanhã? E o jovem falou: a 1 hora da tarde, pontualmente, nós saímos daqui. O rabino agradeceu ele, desejou de novo muito sucesso para vocês 5, vão em paz e voltem em paz. No dia seguinte, meio-dia, um alarme na cidade de Bnei Brak inteira. O rabino Stipler disse que nós estamos num momento de extremo sofrimento e todos estão convocados imediatamente para a sinagoga, largar o trabalho, largar as casas, largar o estudo, tudo, parar tudo, e ir correndo para a sinagoga e vai se falar Teilim, porque é um momento de sofrimento. Ninguém entendeu o que está se passando, ninguém sabia o que é. Mas o Stipler falou que temos que ir rezar, todo mundo foi correndo para a sinagoga, largou o trabalho, largou a casa, largou os estudos. Todos se juntaram nas sinagogas e lá jorraram as suas lágrimas para Deus que de fato salvasse. E o povo, ele não sabia exatamente o que é, mas pediram para Deus ter piedade do que for que seja. E assim de fato foi, os 5 jovens foram, os 5 jovens voltaram, apesar da missão ser perigosa. E lá estavam eles, no momento que contaram essa história, na frente do Rosh Yeshivá, da cidade de Migdal HaEmek, pedindo licença para entrar na Yeshivá, que eles queriam começar a estudar e retornar ao judaísmo. O momento que nós estamos, um momento também difícil, delicado, nós devemos lembrar, em primeiro lugar, nós aqui, não adianta nossos palpites, não adianta nossas ideias, nada disso vai melhorar absolutamente nada, mas nós temos uma arma extremamente poderosa. Vimos na Parashá da semana passada, a Parashá de Balak, onde o Balak falou para o Bilam: esse povo tem uma arma poderosa, usa essa arma para ir contra eles. E tentou usar a boca contra nós e também não conseguiu. Nós temos uma arma extremamente poderosa, que é a nossa boca, e nós temos que aproveitá-la para rezar para Hashem, pedir para Hashem, como fizemos agora, Teilim, a todo momento pedir para Deus, que somente Ele que pode nos salvar disso, que de fato Hashem ilumine a cabeça das pessoas que estão dirigindo toda essa missão, que Hashem traga para nós uma salvação brevemente e que não vamos mais saber de sofrimentos e somente tenhamos o Beit HaMikdash III reconstruído brevemente em nossos dias. Amém.